Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 751, companhia habitual quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. Também pode escutar-nos em reposição nos finais de tarde de domingo e também em rumo.pt. Na nossa secção de podcast, aí irá encontrar todas as nossas emissões disponíveis para escuta e para download. Há muito para ouvir, há muito para explorar. E nós, por cá, continuamos ainda ligados à Feira do Livro de Braga, com mais uma das conversas que aconteceu neste contexto. Tema, temática mais do que atual, continua na ordem do dia. António apresenta o nosso convidado e temas que vão passar na nossa emissão.
Boa noite. O convidado de Livros com Rumo é o jornalista Rui Cardoso, profissional com créditos firmados anos e anos a trabalhar nos jornais, mais conhecido também por ser jornalista do Semanário Expresso, também do Courrier Internacional. É convidado de múltiplos meios de comunicação para dar a sua opinião e a visão daquilo que está acontecendo na atualidade. O livro é de maio de 2022 e falamos de Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa, uma edição da Oficina do Livro, e hoje ainda não perdeu atualidade. São pistas, sinopses, muita síntese, mas muito bem elaborada, para compreender e tentar objetivar, colocar as boias delimitantes à volta deste conflito que não há meio de abandonar a atualidade e tragicamente nos assombrar a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço. Cuidem-se, estimem-se sempre com melhores leituras.
Rui Cardoso nasceu em Lisboa em 1953. É formado em engenharia eletrotécnica, mas cedo enveredou pelo jornalismo. Começou no Diário Popular, passou pela revista Face e pelo Independente, mas foi no Expresso que fez a maior parte da sua carreira, entre 1989 e 2018, tendo também sido diretor da revista Courrier Internacional. É colaborador regular do Expresso e da SIC Notícias. Tem vários livros publicados, principalmente sobre história e viagens. Tem também um romance, intitulado As Palavras que Nos Beijam. Destacamos ainda Atalhos de Portugal, edição da By the Book, Pelas Linhas da Nostalgia, edições Afrontamento, e sobre história, invasões francesas, 200 anos, 200 mitos, 200 histórias e 200 protagonistas. Uma edição da imprensa nacional Casa da Moeda. Mais recentemente, Conta-me Como Não Foi, edição da Casa das Letras de 2022, e Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa, uma edição da Oficina do Livro.
O tema para este início da conversa é como a jornalista, como a espectador, um jornalista é alguém que repara nos indícios, nos sinais, era sua análise, intuição que em fevereiro deste ano, já no final do mês, apesar de todo o alarido, de todas as especulações, vem um diz que é amanhã, vem o outro diz que é depois da manhã, vem o outro diz que afinal é só na próxima semana, sempre acreditou, sempre julgou possível, porque estas coisas não são feitas assim com o amadorismo, do pé para a mão, que essa invasão iria acontecer como aconteceu.
Não, para dizer a verdade, não. E eu penso que a esmagadora maioria das pessoas que seguiam o agudizar das tensões na Ucrânia eram também dessa opinião. Ou seja, supunha-se, e a determinada altura até os próprios ucranianos, pelo que me foi transmitido pelos primeiros repórteres portugueses que lá estiveram. A certa altura, os próprios primeiros repórteres portugueses que lá estiveram falavam com pessoas na rua e essas pessoas diziam-lhe que poderá vir a acontecer alguma coisa, mas terá umas escaramuças no leste, no Donbass e tal, não passará disso. E, portanto, foi mesmo, isto era sobretudo contactos que eles faziam em Kiev, pelo menos para as pessoas de Kiev, a coisa acabou por aparecer como uma grande surpresa, porque supunha-se que seria muito mais um ato, digamos, de democracia musculada, de diplomacia musculada da parte de Putin, portanto, pressão militar conjugada com pressão diplomática para obter cedências, nomeadamente no Donbass, nas repúblicas separatistas e tal. Na verdade, não foi nada disso, foi uma invasão em forma e cujo objetivo, isso hoje em dia sabemos, é perfeitamente claro, era dominar o conjunto do território ucraniano, derrubar o regime existente em Kiev e instaurar um regime fantoche. Por diversos tipos de razões, isso não aconteceu, mas de facto a intenção russa era essa.
Mas, voltando um pouco atrás, o Rui Cardoso acabou por dizer que havia aquele conflito latente que estava ali enlumbrando, não tão brando se calhar quanto isso, pois, nas repúblicas separatistas do Donbass, na região que está ali encostada, pronto, mais na parte leste da Ucrânia. Um conflito que ali estava, sempre volta e meia, mais explosão, menos explosão. Muita retórica também à mistura e, como disse, pouco interesse isso também merecia. Quer dizer, era uma coisa que à época, quando aconteceu realmente a violência inicial, foi alvo de análise, de alguma abordagem, mas, no essencial, esse conflito estava um pouco esquecido. Quer dizer, como muitas coisas que, no entretanto, foram acontecendo de lá até cá, desde a crise migratória, desde determinado tipo de conflitos que houve no Mediterrâneo, a começar pela Líbia. Portanto, havia ali uma espécie de cortina que não permitia que se percebesse que estava ali qualquer coisa que poderia explotar, como explotou, esta invasão de 21 de fevereiro de 1922. Era tudo fruto, vamos lá, de uma conjuntura, aliás, estas coisas há quem diga, alguns teóricos da análise da política internacional, que tudo deve ser visto na sua dimensão global. Quer dizer, há sempre aquela velha história de que um bater de asas em Pequim provoca uma tempestade em Lisboa, ou o seu contrário. Portanto, era um bocadinho isto que estava latente, ou pelo menos poderia ser, independentemente da retórica que se aplicou àquilo que é essa região do leste da Ucrânia, que poderia chegar onde chegou?
Podia, de facto. Como disse na altura, isso não parecia evidente. Agora, se nós lermos os sinais ao contrário, ou seja, a grande concentração de tropas na fronteira leste da Ucrânia, depois um dado ainda mais significativo, que é a deslocação de tropas russas através de território bielorrusso, portanto fazendo pensar, como efetivamente aconteceu, numa tentativa de uma operação relâmpago sobre Kiev. E sim, agora, isto não acontece antes, não acontece antes por diversos tipos de razões, uma das quais tenho essa ideia, é que o poder militar russo, o poder militar de Putin, não é suficiente, por muito grande que ele aparente ser, ele não é suficiente para estar em dois sítios ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto houve algum empenho de forças russas, de militares russos, de material de guerra, aviação, tanques, etc., na Guerra Civil Síria, então nada de especial aconteceria no teatro de operações. A partir do momento em que houve, digamos, um desinvestimento russo na Guerra Civil Síria, até porque essa intervenção russa, a partir de 2014, fez efetivamente virar as coisas a favor do ditador Assad, podia, de facto, ser de esperar que, a determinada altura, a projeção de forças se fizesse já não no sentido Moscovo-Damasco, mas no sentido Damasco-Moscovo, depois para um ataque à Ucrânia, como efetivamente veio a acontecer.
Há sempre muito quem insista neste aspecto, que é o poderio militar russo, se é um famoso, como dizia o outro, um fantasma de papel, os famosos tigres de papel, à maneira da revolução do camarada Mao. Diz-se muito, fala-se muito, que é um poder um bocadinho fora do normal, mas a sensação que se tem, se começarmos a ler tão bem assim atentamente, é que muito daquele poderio deriva tão só da força nuclear, porque as tropas regulares, o exército regular, se quisermos, composto
pelo Exército, as Forças Armadas, o Exército, a Aviação e a Marinha, são provavelmente algo que está assim no meio termo entre o poderio, a preparação militar norte-americana e talvez os países europeus, a França ou a Inglaterra, não tão avassalador quanto isso. E daí muitas vezes questionar se isto é uma aventura perigosa, que lhe pode sair num primeiro momento mal, um erro de cálculo, e depois provocar a famosa atitude que é o recuo, o recuar, o encurralar, socorrer-se de armamento nuclear de baixa dimensão, ou, portanto, quase só destruição de armamento, de explosão localizada. Como é que estamos no concreto em relação àquilo que é o verdadeiro poder militar, eventualmente, que poderá colocar a Europa neste sobressalto e avançar para um segundo ou terceiro passo nesse conflito bélico?
Vamos lá ver. Há pessoas que têm olhado para o conflito na Ucrânia e que o caracterizam da seguinte forma. Isto é uma guerra colonial levada a cabo por uma potência com armamento nuclear. E, portanto, o armamento nuclear serve para o fator dissuasão, ou seja, para mais ninguém, nenhumas outras potências militares se atreverem a intervir, pelo menos de uma forma muito direta, e depois leva-se a cabo uma guerra, aquilo que Putin achava que era uma guerra de tipo colonial, portanto, mandar um corpo expedicionário. Ele, aliás, não é por acaso que lhe chama, ainda hoje chama, uma operação militar especial, e fazer, no fundo, aquilo que tinha acontecido em 2014 com a ocupação da Crimeia, se bem que na Crimeia, de alguma forma, Putin jogava em casa, a maioria da população falava russo, era pró-russa do ponto de vista de coração, portanto, foi fácil, foi um bocadinho de guerra subversiva, não custou nada, no leste da Ucrânia, mas, evidentemente, antes disso, na Geórgia, na Chechênia, etc. Agora, olhando para o que foi a ação do poder militar russo nessas coisas passadas, e olhando para o que aconteceu agora, aparentemente os próprios analistas ocidentais acreditaram demasiado na propaganda do Kremlin sobre a excelência da força militar russa, sendo que é preciso ter atenção porque, por um lado, a força militar russa é enorme, enorme do ponto de vista humano, enorme sobretudo do ponto de vista dos arsenais convencionais herdados do tempo da antiga União Soviética, nomeadamente no que respeita a material de artilharia e, portanto, respectivas munições, no que respeita a forças blindadas e tudo isso, sem qualquer espécie de dúvida. Agora, existia também a ideia, olhando para o que foram as intervenções russas, por exemplo, na Síria, de que eles tinham uma série de forças extremamente profissionais, extremamente bem preparadas e que isso era, por assim dizer, o retrato do conjunto da força militar russa.
Famosos,
não é assim.
Os famosos mercenários Wagner.
Os mercenários Wagner, eles foram buscar depois. É outra coisa. Não, não. Estamos a falar, digamos, do conjunto da força militar russa. O que se vai assistir nos primeiros dias de guerra é, de facto, a revelação, por um lado, uma tremenda subestimação da capacidade de resistência dos invadidos, ou seja, dos ucranianos, e, inclusivamente, erros de cálculo que fazem com que, em alguns locais, quem encabeça o avanço das forças invasoras não vão ser os Petnas, são tropas especiais, equivalem mais ou menos aos Rangers americanos e tal, nada disso. Vão ser até, em alguns casos, a Rosguardia, que é a guarda nacional criada por Putin. Não é uma GNR, uma gendarmerie, como a polícia francesa, é mais uma guarda nacional no modelo americano
portanto, pois,
com armamento pesado, com carros de combate e tal, mas de qualquer das maneiras é mais uma força de segurança, uma força de ocupação, do que propriamente uma unidade de primeira linha. Depois o que vai acontecer é também uma má, que é estranha esta de facto, uma má avaliação das condições do terreno, porque no momento em que a ofensiva é lançada, estamos com neve, estamos com temperaturas baixas, temos o terreno, sobretudo à volta, no norte, à volta de Kiev, completamente coberto de neve. A movimentação, mesmo de viaturas blindadas fora das estradas pavimentadas, vai se tornar complicada e depois o movimento vai afunilar pelas estradas existentes, ou seja, os ucranianos podiam prever com um grau razoável de certeza para onde é que seria o avanço da força blindada russa e esperá-la lá, por assim dizer, e portanto fazer algumas coisas que são absolutamente elementares, que é o caso de fazer explodir pontes, colocar obstáculos nas estradas, montar emboscadas, tudo isso, que é a doutrina militar que vem nos manuais de qualquer academia. E, aliás, a circunstância deles não o terem feito com a devida rapidez em Kherson, no sul, é que levou a que, no sítio onde o avanço russo era mais complicado, porque eles tinham que afunilar à saída da Crimeia e tentar chegar muito depressa a Kherson, chegaram, havia uma série de viadutos que podiam ter sido demolidos sob o rio Dnieper, não foram, e portanto os russos, com alguma surpresa, no fundo, a ideia do que seria, se quisermos ter uma ideia do que seria a invasão russa, no seu conjunto, era o que aconteceu em Kherson. Sobre Kiev não é isso que acontece. Vai acontecer uma coisa que vai ser reveladora, digamos, das dificuldades de recursos humanos e de organização da própria força militar russa, que é, vai haver a certa altura, por estranho que isto vos possa aparecer, vai haver mais veículos blindados na estrada do que soldados de infantaria a acompanhá-los. Em alguns casos, um ou dois, por exemplo, veículos blindados de transporte de pessoal, a BMP, que imaginem um chaimite de lagartas, pronto, para ter a perspectiva do que é, havia BMPs unicamente com a tripulação, portanto, não transportavam infantaria motorizada. Portanto, a determinada altura, o avanço previsível, por estradas pavimentadas, vai ser enfrentado pelos ucranianos com, eles aí de facto têm um misto de sorte e de capacidade de adaptação, portanto eles vão criar grupos muito móveis, 10, 12 soldados, um sargento, um alferes a comandá-los, e equipamento portátil fornecido, entretanto, algum já lá estava, outro começou a ser fornecido em larga escala pelos americanos, pelos britânicos, também pelos franceses, pelos italianos, etc., e armas portáteis, portanto lança-foguetes portáteis, antitanques, alguns dos quais são de uma eficiência absolutamente espantosa, porque, por exemplo, o Javelin, se vocês se lembrarem, a tradução rigorosa é dardo. Ora, o dardo era aquele projeto, aquela lança que se lançava em arco, não é? Que a infantaria lançava, é aquilo que descrevia um arco, um ramo de parábola, e caía de cima para baixo em cima dos soldados ou dos cavaleiros inimigos. O Javelin faz exatamente isso, ou seja, é uma arma que enquadra o tanque. Não é preciso pensar em mais nada, a partir do momento em que ele está enquadrado, o soldado dispara, carrega num botão, o foguete sai sozinho e vai, tipo de cão de caça, à procura do alvo que marcou, e vai-lhe cair de cima para baixo, portanto, nas zonas mais vulneráveis do carro de combate, onde a blindagem é mais fina, onde há motores, escapes, depósitos, etc., vulneráveis, e, portanto, isto vai ter um impacto absolutamente tremendo sobre a força blindada russa. Portanto, eles fazem o que de alguma maneira tinha acontecido com os chechenos na Primeira Guerra Chechena, fazem aquelas coisas que vêm nos manuais todos de combate de infantaria, que é a coluna de viaturas, atiram ao carro da frente, atiram ao carro de trás, a coluna imobiliza-se e, portanto, a partir dali é tiro ao alvo, porque as outras viaturas não conseguem sair, saírem para a neve, atascam, ficam, as tripulações saltam fora, são perseguidas e tal. Portanto, foi isto, no fundo, o que aconteceu à volta de Kiev nos primeiros dias, e que frustrou completamente os planos de Putin, que eram, como disse, chegar em 3 dias a Kiev, coisa que, aliás, os relatórios do Departamento de Estado americano, da CIA, do Ministério da Defesa britânico, todos eles convergiam no sentido de que em 3 dias os tanques russos estarão na Praça Maidan. Bom, como vimos, não estiveram, e, portanto, a operação de mudança de regime falhou, e o alto comando russo e o Kremlin tiveram que repensar a operação e fazer aquilo que eles eventualmente poderiam ter feito com algum sucesso de princípio, que é centrar as coisas no leste da Ucrânia, no Donbass, onde tinha uma retaguarda segura, onde a linha de abastecimento, portanto, os combustíveis para as viaturas, as munições, o transporte dos feridos para a retaguarda, as trocas de pessoal, etc., se faziam com muito mais facilidade, e tentaram um tipo de combate completamente diferente, que é uma coisa que se parece muito com a ideia que nós temos da Primeira Guerra Mundial, que é a artilharia russa, muitíssima, eles têm. Eles chegaram a ter na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho atacou Berlim, eles chegaram a ter uma peça de artilharia 10 em 10 metros de frente, que é uma coisa que nunca nenhum outro exército teve na vida. Hoje em dia não é exatamente isto, mas o modelo permanece. E, portanto, são fogos de artilharia extremamente intensos, que pulverizam o terreno todo à frente, a uma distância de 5, 10, 15 quilómetros à frente das forças que tentam avançar. E depois as forças blindadas e a infantaria, com muito cuidado, muito lentamente, vão tentar ocupar e garantir a posse desse terreno pulverizado. Qual é a parte boa, isto do ponto de vista russo, deste modelo? É que é seguro, é que funciona e que garante resultados. Qual é a parte má? É extremamente lenta. É extremamente lenta, ou seja, temos zonas em que o território conquistado é 1 quilómetro por dia, é 2 quilómetros por dia, às vezes até menos do que isso. Agora, no Donbass, esta é a diferença para Kiev, portanto o plano B de Putin já não é o derrubo do regime ucraniano e a instalação em Kiev de um governo fantoche, passou a ser uma coisa diferente, que é dar pleníssima cobertura às repúblicas separatistas do Donbass, dar-lhes cobertura armada e tentar conquistar o máximo de terreno nessa zona do Donbass, a par de aquilo mais que eles conseguiram conquistar no sul, na costa do Mar Negro, nomeadamente até Kherson, nomeadamente em Mariupol e tal, o tal porto que foi cercado durante 3 meses, tentarem aí consolidar de agora em diante, é o que provavelmente vai acontecer, é o esforço de guerra russo começar a desacelerar, eles começarem a fortificar o já conquistado, não tentarem, nesta fase para já, não tentarem ir muito mais além e tentarem começar a fazer uma política de russificação, entre aspas, quer do Donbass, quer da zona de Kherson, quer da zona abaixo de Zaporizhia, estou a dizer a zona, de, não esta cidade que é Satana pós-ucraniana, mas Zaporizhia central nuclear, mais Mariupol, mais tudo isso, e portanto fazerem circular unicamente a moeda russa, fazerem referendos da treta, porque eles não são validados pelas Nações Unidas, não são realizados em condições de democraticidade e de livre expressão de opiniões, mas que de alguma maneira, nem que seja apenas para consumo interno, legitimem a ocupação russa desses territórios. Isto é o que me parece que provavelmente irá acontecer, irá continuar a acontecer nestes próximos tempos.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
Voltamos outra vez ao início da mais como o analista, porque agora, como diz o outro, o que não tem remédio, remediado está. A invasão está lá, aconteceu, os combates, avanços, recuos, erros de estratégia, avaliação precipitada, talvez pressa em demasia, mas uma das coisas que também se pode colocar aqui é, muitas vezes, até que ponto é que a entourage do Vladimir Putin é segura, é de confiança, porque no meio disto tudo entra sempre as famosas e teorias de interpretativas, muitas vezes a raiar as teorias da conspiração, que valem o que valem. Porque uns traíram-no, o general Dyuganov, lá como se chama...
Ah, Dvernikov, que aliás tinha um cognome bestial, que era o carniceiro da Alepes, deve querer dizer qualquer coisa sobre, portanto, o perfil do senhor.
Essas questões normalmente saem sempre à colação, naquele sentido em que começa-se tudo a tentar colocar as peças do puzzle, mas há aqui, dois ou três aspectos que convirá talvez escutar aquilo que pensa o Rui Cardoso. A primeira é, recuemos no tempo e em 2007, em Munique, na famosa reunião em Munique, o Vladimir Putin diz a quem estava lá nessa reunião, os presidentes, que não autorizava que, de facto, a expansão da NATO fosse feita da maneira que fosse e que iria fazer frente a isso. Depois acontecem aquelas situações do Mediterrâneo, a questão do Donbass, em que nunca se sabe assim muito bem se foram atacados, não foram, como é que foi, como é que não foi, as famosas empresas de mercenários que andavam para ali à volta. Portanto, tudo isso acabou sempre por ser filtrado, ou, por outra forma, pouco relevo acolheu, pelo menos aqui no Ocidente, de maneira e modo a analisar atentamente. Depois há a guerra da Síria, onde se percebe que a Rússia estava com algumas tentativas de criar zonas de influência, ou pelo menos meter-se, não aquilo que era a antiga União Soviética, nem nada que o parecesse, mas aconteceu também a Geórgia, a invasão da Geórgia, por causa da Ossétia do Sul, e as pessoas também não relevaram, deixaram, ninguém se incomodou, portanto. E depois chegamos à retirada apressada, péssima, dos norte-americanos de Cabul. E depois aqui é que começam a entrar várias interpretações, o que é que a gente, as várias histórias de conflitos de bandeira, o que é que vamos arranjar, o que é que não vamos arranjar, e há quem diga que um agente secreto, um homem que trabalhou na RDA, com alguma experiência, apesar de ser novo, mas habituado a ler alguns relatórios dessas famosas teorias da conspiração, não à maneira de John le Carré, mas caiu, quase que passa a expressão à boa e velha maneira portuguesa, como um patinho, e contra qualquer indicação de prudência e cautela, decide invadir. Mas também parece que o Ocidente encarou aquilo assim um bocadinho com a velha retórica dos jornais, alguma indiferença, até que estamos agora em julho de 2022, Daí a nada temos o grande problema para a Europa Central, nomeadamente, e começa-se a perceber que na própria Europa, Orbán e outros do mesmo calibre começam a dizer não pensem que nós que vamos ficar sem o gás russo. Todas estas questões, o que é que lhe diz, como jornalista mais experimentado, estas três ou quatro hipóteses de leitura do conflito da Ucrânia?
Ora bem, em relação àqui uma coisa que eu acho que é interessante, que é a comparação entre a velha União Soviética e a atual Rússia, a terminar um determinado nível, ela é esclarecedora. E porquê? Porque, apesar de tudo, era mais simples ler o que se passava na União Soviética do que hoje em dia se passa na Rússia. Ou seja, Khrushchev, Brezhnev, mesmo Gorbachev, tinham que dar contas ao Politburo. Havia ali algum exercício. Não estou a dizer que a União Soviética era uma democracia transparente e tal, mas havia, apesar de tudo, alguns mecanismos de partilha de poder, de controle do secretário-geral do partido ter que prestar contas a uma instância de que era, portanto, o gabinete político do Partido Comunista da União Soviética, que, desde logo, permitia perceber tendências, linhas de força e tal dentro das esferas do poder de Moscovo. Hoje em dia não, quer dizer, Putin é um autocrata puro e duro, quer dizer que não partilha poder com ninguém. Ele assenta muito do seu poder nos dois Sergei, o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, e o Sergei Lavrov, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros, e pouquíssimo mais. Portanto, aquilo é autocracia pura e dura. Portanto, ele é, se nós quisermos querer arranjar, digamos, uma fatiota, um precedente para Putin, ele é muito mais Ivan o Terrível do que é Stalin ou do que é Lenin ou coisa parecida. Bom, dito isto, há aqui uma coisa que eu acho que é importante nós percebermos, que é Putin tem, apesar de tudo, uma estratégia mundial, quer dizer, ou seja, há uma lógica naquilo que ele fez na Síria, naquilo que ele fez na Crimeia, naquilo que ele fez agora na Ucrânia, e sobretudo, Putin tem algumas alavancas através das quais tentará influenciar o mundo, e que são estas. Em primeiro lugar, África. Nós tendemos a perder de vista que a influência russa em África tem alguma importância. Aqui é que entram os tais mercenários do grupo Wagner, que no fundo é o Blackwater dos americanos, mas para a Rússia. Portanto, são antigos tipos das tropas especiais, pagos e utilizados como elemento de projeção do poder russo, com a vantagem que, sendo sempre apresentados como tipos que trabalham para uma empresa privada de segurança, Estado russo não aparece comprometido
vinculado
com... É logo a primeira coisa. E então, portanto, temos a África, temos uma coisa que é, por um conjunto de circunstâncias, que agora demorava demasiado tempo a analisar, mas que poderei lá voltar, que é... Há uma viragem de poder no Mali, há uma sucessão de golpes militares, há uma junta militar absolutamente corrupta e sinistra, que uma das coisas que faz é manipular o velho sentimento anticolonial africano, neste caso contra as forças francesas que lá estavam a combater os grupos jihadistas no Sahel, e portanto também no Níger, também no norte dos Camarões, etc., em vários outros sítios, no norte na Nigéria, etc. e tal, e no Chad.
E no Mali.
E no Mali, obviamente, que é o sítio principal, e, portanto, há uma pressão para as forças militares francesas saírem do Mali, coisa que elas mais ou menos têm vindo a fazer. Portanto, a base de operações deles, para efeito de combate aos grupos jihadistas, passou a ser o Níger, e já lá estão umas centenas valentes de mercenários do grupo Wagner, que já fizeram algumas operações armadas, e se nós às vezes criticamos, e muito bem, as derivas das coisas militares francesas e americanas, os drones que acertam em zona, os tiros dos drones que acertam em zonas civis, etc., etc., bom, com os mercenários do grupo Wagner, esqueçam lá direitos humanos, esqueçam lá diálogos com a população, esqueçam lá, aquilo é brutidade pura e dura, como mais cedo ou mais tarde o povo do Mali vai efetivamente descobrir. E depois, por último, mas não menos importante, temos o Médio Oriente. Há um momento que é, se eu não me estou a enganar, na data é 2000, 2011-12, que é quando Lavrov, o ministro dos Estrangeiros de Putin, enfia, de facto, o barrete da vida dele a John Kerry, que era o secretário
Estado
de Obama. E, portanto, Kerry é um tipo seríssimo, é um político que eu tenho alguma, alguma admiração, mas Kerry foi completamente embarretado por Lavrov na questão da utilização das armas químicas por parte da Assad. Portanto, no momento em que já havia aviões com os motores ligados, municiados, americanos, franceses, britânicos e tal, prontos para retaliar sobre as posições da Assad, nomeadamente aeródromos, concentrações de blindados, postos de comando e muitas outras coisas, Lavrov consegue convencer John Kerry de que Assad iria entregar as suas armas químicas, pelos vistos tinha, ao controle das Nações Unidas e que a coisa se resolveria por aí. A leitura que Putin fez deste acontecimento foi esta: temos a autoestrada aberta à nossa frente para tomar conta da Síria, e efetivamente foi isso que aconteceu. Ou seja, neste momento, a presença russa no Mediterrâneo atinge uma dimensão que nem no tempo da Guerra Fria com a União Soviética atingia, nomeadamente a base naval de Tartus. Portanto, eles têm poder naval em Tartus. Latakia, a base aérea, e com estas forças o que é que Putin pode fazer? Esta é que é, digamos aqui, a coisa maquiavélica. Ele pode fazer duas coisas. Pode pressionar a Turquia. E como é que ele pressiona a Turquia? Inventando entre aspas, mas pondo a circular mais uma história, que é que todos os grupos de oposição à Assad que estão concentrados à volta de Idlib são todos ultra-jihadistas, são emanações da Al-Qaeda e tal. Atenção, isto também não é completamente mentira, mas calma. E lançar uma operação militar contra Idlib, e o lançamento dessa operação militar contra Idlib faria com que uma onda de mais 1 milhão ou 2 de refugiados fugisse para o norte, para a Turquia, e afogasse Erdogan, que já lá tem uns milhões valentes de sírios refugiados. Portanto, este é o pior pesadelo de Erdogan, esta é a alavanca de pressão de Putin sobre a Turquia. E a alavanca de pressão sobre Israel, o que explica porque é que Israel tem mantido um perfil tão baixo e tão discreto neste panorama todo, é, mesmo depois de Zelensky ter falado virtualmente ao Parlamento israelita, Zelensky, que é da ascendência judaica, como sabemos, é este. Putin pode, de repente, deixar de abençoar ou de tolerar ou contemporizar com os ataques da aviação israelita e de forças especiais israelitas a grupos próximos do Hezbollah nos Montes Golã, e pode deixar os Montes Golã transformarem-se numa coisa parecida com o que era as montanhas do sul do Líbano, e, portanto, criar uma zona suplementar de pressão sobre Israel, portanto, uma espécie de nova faixa de Gaza, vá, vamos dizer assim, portanto, criando ali mais um fator de destabilização. Portanto, Putin, se as coisas lhe correrem mal na Ucrânia, e não lhes podemos dizer que aquilo lhe esteja a correr 5 estrelas, quer dizer, encaminha-se para uma coisa que era mais ou menos óbvia, que era a conquista mais ou menos completa do Donbass, como brinda em cima disso, ainda ocupa uma boa parte da costa da costa ucraniana do Mar Negro, o que permite bloquear exportações de cereais, embora também bloqueie as próprias exportações de cereais russos, e, portanto, ele tem uma série de alavancas, de instrumentos, aos quais pode recorrer se não estiver a atingir integralmente os seus objetivos na Ucrânia. E isso, como digo, é destabilização do Médio Oriente, reforço da presença militar e geoestratégica em África, nomeadamente no Sahel, Mali, na República Centro-Africana eles já lá estão, os mercenários Wagner já por lá estão há uma série de tempo. Portanto, isto pode ter ou pode vir a ter outro tipo de implicações mais vastas.
Uma das coisas também que o Rui agora abordou é o que ficou sempre muito estranho foi, apesar do caos que se instalou e daquilo que foi os anos pós-Gorbachev, como se quiser designar, foi que pressão para lá, pressão para cá, mesmo os think tanks norte-americanos nunca perceberam, ou se perceberam, nunca pressionaram com o presidente Yeltsin e Bill Clinton e os secretários de Estado correspondentes os russos saírem da base de Tartus, essa famosa base no Mediterrâneo, claro, no norte do Líbano. Nunca largaram aquilo. Aquilo nunca foi alvo de qualquer negociação. Síria. Quer dizer, aquilo foi ali, andou para lá e para cá. Os russos nunca abdicaram, nunca saíram. Depois, essa questão turca, porque os turcos também estão com um pé na NATO quando lhes convém, estão com um pé, os dois fora, quando ficam chateados e irritados. E depois temos a questão do estratégica. Eu penso que essa questão de Israel é uma questão que terá a ver, ou tem a ver, com outros contornos muito mais alargados. No entanto, é verdade que o Hezbollah, nos Montes Golã e no sul do Líbano, são sempre algo de alguma preocupação ou desaforo em termos para os israelitas, mas o que preocupa mais o Putin é que provavelmente a Síria poderá ser, na sua vertente leste, novamente um foco de intensidade para o Cáucaso. Volta e meia, viu-se há pouco tempo a Arménia, o Azerbaijão. Há poucos dias também houve uma república da Ásia Central, o Uzbequistão, e que o Azerbaijão, que entraram novamente em convulsão, tiveram que mandar tropas para pôr ordem na república. O futuro disto tudo, apesar de lido há muitos anos, poucas pessoas às vezes prestam atenção, quando questionado por alguns, muitas vezes fala-se nos famosos oligarcas, mas quando questionaram o George Soros se Putin era alguém que daria confiança, ele os alertou que era uma personagem, uma figura que merecia muito cuidado, ter algum cuidado, porque poderia, isto o tempo, a história avança, e aquilo que era há 20 anos hoje é completamente diferente. Ou seja, um homem da Stasi que estava em Pankow, que estava em Berlim Leste, de um momento para o outro, passados estes 20 anos, já foi duas vezes presidente, já foi primeiro-ministro, presidente com dois mandatos e irá mais um terceiro. Como é que ficará, sabendo nós que este conflito só representa 13%, 12% do que é a realidade geopolítica mundial, para dizer que há parceiros que continuam parceiros da Rússia. Não vou falar da China, mas a Índia, nomeadamente, continua sem qualquer ou grandes modificações, a não ser a velha retórica política. Como é que ficará o mundo daqui a 5 anos? Não é fazê-lo pitoniza para isto, mas anos e anos à política internacional. O que é que pensa, o que é que perspectiva?
Vamos ver uma coisa. Desde logo, acho que é importante dizer uma coisa. Há toda uma releitura da história, toda uma narrativa, como agora se diz, que começa a ser construída pelo Kremlin a partir de certa altura e que, basicamente, tem duas coisas. Nós, Rússia, só estamos a reagir ao avanço da NATO para leste, que é inaceitável, põe em causa a nossa russa existência. E, efetivamente, Essa coisa não pode acontecer, tem que respeitar as zonas de influência tradicionais da Rússia e toda essa história. Ora bem, convém situar isto como é. Primeiro que tudo, nunca houve nenhum avanço para leste da NATO, a não ser depois de Putin ter anexado a Crimeia e fomentado a guerra civil no Donbass. Primeiro ponto 1. Ponto 2, e quando dizemos avanço, é reforço de homens e de material nos países bálticos, na Polónia e tal, é disso que estamos a falar. Depois, a NATO nunca esteve na Ucrânia. Aliás, se a NATO tivesse estado na Ucrânia, ou material da NATO a sério na Ucrânia nos primeiros dias, a guerra teria obviamente tido outro tipo de contornos. Depois, terceiro, não é verdade que tenha havido um genocídio das populações que falam russo no leste da Ucrânia. Essa é uma outra treta que foi posta a circular. Houve uma situação de guerra civil, porque a maioria, uma parte importante, pelo menos, da população do leste, eram russos de origem, dos velhos tempos da União Soviética, tinham migrado para ali, como zona industrial que era, e, portanto, houve uma situação de guerra civil, com violências, com excessos de parte a parte, nada que se pareça com um genocídio, que a ONU nunca referiu, nunca reconheceu, nunca denunciou nesse caso. E para se ver a que ponto é que Putin e a sua entourage vivem numa situação, digamos, de praticamente do universo paralelo, vocês apreciem este episódio extraordinário, que é o afundamento do navio almirante da frota russa do Mar Negro, o cruzador Moskva. O cruzador Moskva é fintado, a defesa antiaérea do cruzador Moskva, é fintado por uns drones, notem bem, de fabrico turco, fornecidos por Erdogan, melhor dizendo, não foi por Erdogan, é pelo genro do Erdogan, que fazem umas fosquinhas por cima do Moskva, a defesa antiaérea distrai-se e, entretanto, vem 2006 antinavio em voo rasante e metem o Moskva no fundo. Qual foi a história que foi posta a circular em relação ao fundamento do Moskva? Ainda é pior do que ele ter sido afundado pela defesa naval ucraniana. É que apanhou mar picado, declarou-se um curto-circuito, depois fogo a bordo e foi ao fundo. Epá, grande navio almirante que, de facto, apanha mau tempo, quer dizer, qualquer marinheiro que conheça o que é um navio, quer dizer, ri-se à gargalhada disto. Esta história, digamos, da realidade alternativa está em tudo. Quer dizer, o George Orwell não inventou nada. Ou seja, as pessoas executadas sumariamente e torturadas em bucha não são pessoas. São bonecos daqueles... estão a ver aquele boneco da Michelin, gorda e tal? Pronto. São bonequinhos de encher a boca. São atores que se fizeram passar por mortos. No outro dia, o tiro de míssil contra o centro comercial não foi contra o centro comercial. Acertou numa fábrica de camões, de caminhões, e os estilhaços da explosão da fábrica de caminhões é que fizeram arder um centro comercial que estava vazio. Estava vazio, mesmo assim morreram 20 tipos. Portanto, eu faço lá a ideia como é que seria se ele tivesse cheio. Portanto, há sempre aqui a construção de uma narrativa, de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade dos factos, que é, de facto, importantíssimo estarmos a pau com ela. Dito isto, evidentemente, numa situação de guerra, uma das primeiras vítimas, como se costuma dizer naquele lugar comum sobre as guerras, é verdade, nós também não conhecemos a veracidade de as avaliações do número de baixas feitas pelo Estado-Maior da Ucrânia, toda uma série de coisas, tudo aquilo é para ser tomado com alguma prudência, para ser tomado com alguma reserva. Agora, dito isto, de facto, se alguém mente com todos os dentes que tem na boca, é de facto o Kremlin, é de facto Putin. Eles tentam construir uma história que não tem nada a ver com nada e concluo dizendo isto. O famoso memorando de Bucareste no tempo de George Bush filho é complicado do ponto de vista de pregar alguns sustos a Putin, ou seja, admitiu o princípio de que a Ucrânia e a Geórgia e tal pudessem aderir à NATO, mas pudessem aderir, não aderiram, e aquilo resumiu-se a uma assinatura no papel. Agora, Putin invoca a necessidade de ter uma zona defensiva, uma espécie de um corta-fogo à sua volta, para justificar e fundamentar a invasão da Ucrânia, e aquilo que aconteceu foi que tudo o que ele obteve, como um aprendiz de feiticeiro que soltou o monstro e depois não tem mão no monstro que soltou, o que ele conseguiu foi, do ponto de vista das fronteiras, daquilo que circunda a Rússia, uma situação muito pior, que é os ucranianos em pé de guerra e com material bastante mais moderno do que aqueles que tinham, e dois países mais ou menos neutros em termos de geopolítica, estamos a falar da Finlândia e estamos a falar da Suécia, e a Suécia tem indústria de defesa que não é para deitar fora, que passaram a estar completamente faca nos dentes em relação à Rússia e que criaram, em vez da tal zona tampão à volta da Rússia, uma espécie de retomar da lógica da Guerra Fria e, portanto, uma fronteira de uma cortina de ferro, que, de facto, Lavrov, ministro dos Estrangeiros de Putin, ele aí tem toda a razão, uma nova cortina de ferro está a descer sobre a Europa. Lavrov está coberto de razão. O problema é que culpas é que Putin e Lavrov têm no descer dessa cortina de ferro sobre o leste da Europa.
Minutos finais da edição número 751 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com o Rui Cardoso, que aconteceu na Feira do Livro de Braga, a propósito da edição de Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa, uma edição de maio deste ano da Oficina do Livro. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.